Te damos graças nesta manhã por Tua palavra, Senhor, que nos mantém limpo de coração para contemplarmos a Ti, Senhor. Obrigado que tens colocado Tua palavra na vida do Ion, Senhor. E agora pedimos que sobre ele Tu manifeste graça para comunicar aquilo que Tu tens dado a ele, para que todos nós possamos observar, seguir a Tua palavra, Senhor. Te damos graças nesta manhã pelo Teu Espírito, o Espírito da verdade que nos conduz a toda a verdade. Em nome de Jesus, te abençoamos e honramos.
Queria te convidar de nós abrirmos juntos em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Está na faixa, uma parte do versículo está na tela ali também. Mas te convido a abrir a tua Bíblia. É uma oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Versículo 2 diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faz-se a conhecida. E na tua ira, lembra-te da misericórdia. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva, você pode ler comigo em voz alta? Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faça-a conhecida. Há um clamor no nosso espírito de que não somente tenhamos um dia sido tocados pelo Senhor, cheios do seu Espírito, avivados por Ele, mas há um clamor em nosso espírito de um contínuo avivamento. Senhor, aviva a Tua obra. A Tua obra é a vida de cada um de nós. Ao longo dos anos, no decurso dos anos, faz, Senhor, a Tua obra de avivamento em cada um de nós conhecido. Há umas versões um pouco diferentes, coloquei aqui na tela, você pode acompanhar. Em nosso tempo faz revivê-la. Em nosso tempo faz revivê-la. Uma outra versão fala, em nosso tempo manifesta. A Bíblia de Jerusalém diz, no meio dos anos, tu serás conhecido. E tem uma versão em inglês, chamada Amplified Bible, que é muito interessante. No meio dos anos, faz a ti mesmo conhecido. Faz a ti mesmo, torna-te a ti mesmo conhecido. Avivamento é conhecer cada vez mais o Senhor. Me lembrei de um texto de Oséias que diz, conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Deus está fazendo uma obra e é algo tremendo. Ele é maravilhoso e Ele está fazendo isso na vida de cada um de nós. Mas o que, que significa avivamento? O que, que traduzindo isso em miúdos significa? Ismael, no início desse ano, na ceia, ele trouxe uma palavra a respeito disto, de nos sermos avivados pelo Senhor. E quero contar um pequeno episódio que aconteceu há muitos anos atrás. Teve um amigo dos meus pais, missionário sueco, chamado Bo Tengo. O pessoal de Rio Grande conhece ele, conhecia, ele já está com o Senhor. Ele morreu muito jovem, esse missionário. Não chegou aos 40, acho que ele morreu com 36, 37 anos. Era muito amigo dos meus pais. Eu era um guri naquela época, mas Foi interessante que, de alguma razão, ele deixou para nós um baú cheio de livros. Cheio de livros muito antigos. Alguns deles com 100 anos de idade. Outros 60. E começando todo esse mover, escutando as palavras do Erasmo, do Moisés, do Telmo e dos demais irmãos, e começando a ser despertado para todo esse mover de Deus, eu tomei posse daquele baú. E comecei a guardar todos aqueles livros. E seguidamente Deus vai colocando aqueles livros na minha frente. E eu começo a chorar diante do Senhor. Porque o Senhor tem sido muito misericordioso para conosco. Tanto Finney, como Torrey, como Moody, homens muito conhecidos nos séculos passados, e Deus usou em vários avivamentos, Deus coloca que avivamento consiste em que a igreja retorne ao seu lugar de onde caiu e que pecadores são convertidos. Um avivamento engloba sempre também uma profunda convicção de pecado da parte da igreja. É um novo começo de obediência ao Senhor. Os cristãos têm a sua fé renovada e são cheios de um amor intenso pelas pessoas perdidas. O avivamento quebra o domínio do mundo e do pecado sobre os cristãos. É um despertar da igreja, tendo como consequência a salvação de pecadores que passam por uma profunda convicção de pecado e arrependimento. Avivamento é sermos cheios do Espírito Santo, diz Finney. Como avivamento compreendemos que há uma purificação na igreja. Acabamos de ouvir essa palavra aqui pela Madalena. É um despertar para a realidade da vida normal em Cristo, resultando em uma obra para a salvação de vidas, diz Finney. Tem uma frase do Christian Romo sintetizando bem o que é avivamento. É a igreja voltar à normalidade. Não é uma coisa extraordinária. Infelizmente, a igreja está tão longe daquilo que é normal, que quando acontece, parece algo sui generis. Mas avivamento é a igreja voltar à normalidade. Queria convidar você a abrir Salmo 78. E com esse salmo, queria entrar um pouco mais em Deus operando em nossa história. Logo depois, nós vamos ministrar esse cântico juntos. Versículos 3 em diante de Salmo 78. E eu vou pedir para que, durante o cântico que nossos irmãos vão ministrar e nós podemos cantar juntos, pelo menos vocês que estão atrás aqui, todos vocês aqui na arquibancada, vamos nos deslocar um pouco mais para trás. Tem cadeiras vazias no meio, porque eu queria a tua atenção junto para data show depois. Pode ser? Então, na hora do cântico, nós nos movemos para trás. Essa ala de cá também, do Mário ali, não sei se vocês conseguem enxergar. Tá, mas quem não consegue enxergar, vem um pouquinho mais para trás. A turma dali, Eliseu, Ronaldo, PC. Mas vamos, quando cantarmos esse cântico, vamos um pouquinho mais para trás, só para a gente poder acompanhar junto. Salmo 78, versículos 3 diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Há uma herança que ao longo dos anos temos recebido da parte do Senhor. Não sei que ano foi, mas eu consigo ver o rosto do Telmo ministrando sobre esse salmo, lá no seminário maior, colocando a respeito da importância, junto com Erasmo, com Moisés, daquilo que temos recebido como geração de Deus, nós precisamos acolher, nós precisamos viver, nós precisamos praticar, mas nós precisamos transmitir a uma nova geração que está surgindo. Às vezes no presbitério nós nos esquecemos e pensamos, não, mas sobre isso já ministramos. Há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Nesses últimos 3 anos, Deus acrescentou mais de 600 irmãos à congregação. Muitos ainda não viram, muitos não ainda ouviram das maravilhas do Senhor. E é imperativo da parte do Senhor que cada um de nós tenha uma profunda clareza da obra que o Senhor está fazendo de avivamento em nossas vidas. Vamos ministrar juntos, Nilson. Aleluia.
Nossos pais não encobriram.
maravilhas, Senhor, que Tu tens feito, as maravilhas que Tu continua fazendo, Senhor, e as maravilhas que Tu vais fazer através de cada um de nós, Senhor. Nós temos um legado, uma herança de Ti, Senhor, que nós não vamos deixar cair por terra e esvaziar-se. Mas nós queremos ser herdeiros da Tua herança, Senhor. E nós queremos vivê-la e transmiti-la e multiplicá-la, Senhor, em dezenas e centenas e milhares de vidas, Pai, que são tomados integralmente pelo Teu propósito, Senhor. Obrigado, Jesus. Os irmãos que estão ali podem sentar no meio, tem várias cadeiras vazias aqui. Os irmãos tirem as bolsas, depois as crianças não vão voltar para sentar aqui agora. Mas, por favor, para ninguém ficar em pé, porque senão vai cansar muito. Aleluia. Nós queríamos apontar só didaticamente para nós começarmos essa retrospectiva e aquilo que Deus quer nos salientar nessa parte da manhã, na continuidade desse retiro. Nós queremos salientar três períodos. Nós resolvemos denominar da seguinte forma. Primeiro período de restauração e discipulado, começando em meados de 73, está certo, Erasmo? Erasmo, Moisés, Telmo, aleluia. Os demais irmãos, Deus estava começando um período intenso de renovação, de restauração, não só aqui em Porto Alegre, mas em toda a terra, em todo o mundo. Deus estava fazendo isso. Por privilégio, fomos tocados por Deus, fomos atingidos por Ele. E Deus, aleluia, começou a renovar, começou a restaurar, começou a trazer revelação da Sua Palavra. Um segundo período, a partir de 84, mais ou menos, que vamos chamar dos grupos caseiros, só para nos localizarmos. Quem é dessa época sabe bem que nós estamos falando, vamos estar entrando um pouquinho mais. E um terceiro período, a partir de 97, 98, tendo um start toda a igreja em 99, a respeito de correção de foco. Alguns daqui são muito depois disso ainda. 2000, 2001, já é desse século, não é do século passado. Mas nós, os mais antigos, já somos aí da década de 70. É que eu sou bem conservada. A Marta me trata com formol em casa, então. Oh, Jesus. Nossa visão e experiência nessa parte de restauração, daquilo que o Senhor tem falado e feito, é algo extremamente glorioso, mas não é uma história do passado, é uma realidade do presente. Me lembro da primeira vez que Erasmo, lá na salinha do General Neto, reuniu um... General Câmara, desculpa, General Neto era antes. Era antes de 75. Erasmo nos reuniu como conjunto naquela época e começou a falar em 78 a respeito do propósito eterno. Nunca tinha ouvido, nem sabia do que ele estava falando. Pensava que a nossa vida se resumia em conversão, em batismo, batismo no Espírito Santo e a volta do Senhor. Mas Deus começou a trazer revelação clara a respeito do propósito eterno de Deus, a respeito de sermos cheios do Espírito Santo. Não é opção, é imperativo da parte do Senhor. Ontem de tarde, Ismael, com tanta graça que lhe é peculiar, nos trouxe essa retrospectiva. E hoje de tarde, de novo, João Nelson, com a graça do Senhor sobre a vida dele, vai nos levar adiante sobre essa vida, efusão, batismo, cheios do Espírito Santo. Isso não é algo para passado apenas, é uma realidade presente. Mas Deus foi trazendo com clareza restauração a respeito da centralidade das Escrituras. Ah, lembro o testemunho do Moisés de Erasmo falando como pastores, como eram antes, modernistas, tá certo? Liberais. A Bíblia deles era bem fininha, acho que era assim. Tinham tirado tantos versículos que só sobrava poucos. Mas um dia eles se converteram, graças a Deus. E eles assumiram palavra de Deus. E nós, como jovenzinhos, adolescentes, sentados ao redor deles, nós começávamos a acolher toda essa palavra como palavra de Deus. E isso atingiu o nosso coração, transformou nossas vidas, nos levou a sermos conquistados pela glória do Senhor. Quem se lembra do Donald, do Bob, do Azaf? Azaf nós lembramos, né? Aleluia, está em Joinville ministrando. Moisés está no Rio de Janeiro ministrando. Mas como Deus trouxe uma tônica clara a respeito de adoração e louvor. Uma vida de adoração. Louvor que liberta, do Marilyn Carruthers, era livro top de linha. Todos nós líamos, aprendíamos a respeito de uma vida. Não música, não cântico, não instrumentos, mas uma vida. Para quem veio de um grupo musical, quem veio de uma banda, onde parecia que importante era tocar, aprender que vida de adorador agrada mais do que a afinação de um instrumento ou não, ou de que uma voz. Para mim, que era bastante desafinada, né, Carmélia? Era um alívio saber que, em primeiro lugar, Deus não ouvia a minha voz e a minha afinação, mas Ele ouvia a afinação do meu coração. Deus foi nos falando a respeito de vida de família. Ah, não tem como não falar do Telmo, não tem como não falar da Luísa. Lembrando da Marta e eu começando o nosso namoro, noivado, apontando para casamento, Erasmo, a Gelsa ministrando sobre nós. Nossos queridos pastores nos trazendo seriedade, clareza, perspectiva, direção, firmeza, santidade. Que privilégio fomos nós, tantos aqui, que podemos começar a nossa vida, nosso namoro, aleluia, fora de um padrão do mundo, agora num padrão do reino, vida em família. Deus foi nos falando a respeito da restauração dos ministérios. Deus foi falando a respeito de um discipulado muito sério, muito claro, muito forte, formação de caráter, santidade ao Senhor. Somos templo do Espírito Santo. Pode ser que vou esquecer algumas coisas, mas eu nunca vou esquecer Erasmo levantando aquela Bíblia e dizendo, cantando conosco, 1 Coríntios, não sabeis, não sabeis, sois o templo do Espírito Santo. Gravou, tem gravado e tem nos mantido de viver em santidade diante do Senhor. Uma clara pregação do Evangelho do Reino, clareza sobre o senhorio de Cristo, tudo debaixo dele, tudo rendido debaixo do seu governo. Senhor, não temos palavras para expressar a gratidão por cada uma dessas verdades e tantas outras. Não são estudos, não são apostilas, são fundamentos, pedras vivas que foram plantadas no nosso coração e que nos sustentou até o presente momento e que vai nos continuar em avivamento na tua presença. Senhor, mais uma vez queremos, como filhos, dizer a nossos pais como somos agradecidos. Não temos palavras, não temos expressões suficientes para agradecer a tua vida na vida deles. Somos gratos a ti. Somos gratos porque eles foram obedientes, abriram mão, se renderam a ti, trilharam um caminho que tiveram que desbravar, tiveram que ser pioneiros. Começaram a discipular sem saber discipular. Tiveram que tomar da tua palavra sem nenhum outro mestre a não ser uns aos outros e o teu Espírito guiando em toda a verdade. Mas eles foram fiéis. E eles trouxeram para perto deles homens e mulheres que também aspiravam ser fiéis e também idôneos, aptos para instruir a outros. Já estou chorando. Mas depois que eu li de um desses livros aqui, que todos os avivalistas choravam, que o George Whitefield chorava convulsivamente quando ele pregava? Tá bem, Senhor. Estou na linha, então, não é tão sério o que eu faço. Só para nos ajudar, sem nenhuma menosprezo, mas alguma avaliação e alguns problemas que detectamos. Vimos que era um discipulado muito voltado para si mesmos. Um discipulado voltado para a sua comunhão, para a sua edificação, para o seu caráter, para a sua vida comunitária. Eu creio que Deus até precisou fazer isso. Então, quando estamos falando aqui dessa avaliação, não é nada negativo. Nós precisamos ser criteriosos e avaliarmos bem. Vimos também que éramos muito fechados quanto ao evangelismo. Acho que Deus trazia tanta gente que a gente nem precisava evangelizar, né? Quase era assim. O pessoal vinha, Deus sabe. Mas ficou algo dentro do DNA no nosso meio e isso não fez bem para nós. Fomos muito fechados quanto a isso, mas Deus tem mudado, glória a Ele. Houve, às vezes, na questão do discipulado, problemas de autoritarismo, desvio do foco. Pessoas que, querendo discipular, começavam a manipular ou exercer um domínio, uma autoridade fora do padrão da palavra. Graças a Deus que nós não jogamos fora a criança como a água suja. Continuamos a discipular, corrigindo e extirpando todo autoritarismo. Não faz parte disso do Senhor. Deus tem nos levado a esse equilíbrio e está nos levando cada vez mais. Mas houve situações de abuso, houve situações onde era tão forte a figura do discipulador. E nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Mas Deus, por misericórdia, tem corrigido. Aleluia. Éramos mais ou menos, mais um movimento de avivamento, um mover, do que uma clara revelação do que é ser igreja. Deus faz as coisas no seu devido tempo. Que bom que Ele começou com mover em nosso coração. Dando continuidade nessa questão dos grupos caseiros, como Deus começou a tratar e operar em cada um de nós, revelando igreja, corpo, família, tremendo, vida de corpo, vida de família, vida de juntas e ligamentos, aleluia, porta do reino, aleluia. Me lembro do João Nelson insistindo, e eu não entendia bem, eu era de origem bom assembleiano, a questão de crer era suficiente. Questão do arrependimento, questão do batismo, questão do batismo no Espírito Santo, parecia tão exagerado para entrar pela porta, mas devagarinho foi caindo a ficha, devagarinho fomos nos convertendo. E li aqui num desses livros, onde o George Whitefield, ele repetiu um sermão, obrigado querido, repetiu um sermão por 342 vezes, o mesmo sermão. Ele disse, Senhor, então não estou tão errado, se às vezes repetimos a palavra. 342 vezes ele pregou sobre a palavra, é necessário nascer de novo. Me lembrei do discípulo dele, Moacir, de Uruguaiana, que nos tem falado sobre bem-nascidos. E um dia alguém perguntou para esse irmão, George Whitefield, companheiro do Finney, e ele perguntou, por que tu ministra tanto sobre esse texto? Aí ele se virou para a pessoa e disse assim, importa nascer de novo. Oh, Jesus. Vocês não conseguem dimensionar a realidade da igreja no mundo e como tem pessoas dentro daquilo que se chama como igreja, muitas vezes como estrutura, muitas vezes denominacional, tradicional, e eu não estou falando contra, mas nesse contexto que muitas vezes as pessoas nunca chegam a nascer de novo. Não é por acaso que Deus trouxe essa carga para o Erasmo ontem de manhã a respeito de justificação, novo nascimento, bem nascido, caminhando para uma santidade cada vez maior no Senhor. Não é por acaso. Cada discípulo que nós levamos ao Senhor, nós precisamos conferir de perto, em espírito de súplica e clamor, com clareza na palavra, nascer do alto. Não do homem, não da força, não da carne, mas nascer pelo Espírito. Bem nascido, bem gerado, para caminhar diante do Senhor. Deus foi nos falando a respeito da porta, caminho e alvo. Aleluia, a herança de nossos amados lá na Argentina. Ah, Senhor, que coisa boa ter uma porta para entrar. Que coisa boa ter um caminho para andar. Que coisa boa ter um alvo para prosseguir. Não estamos perdidos na poeira. Os anos se passam, mas nós continuamos nesse caminho, prosseguindo para o alvo, e nada vai nos impedir. Oh, Senhor, Deus foi estabelecendo juntas e ligamentos, ainda embrionariamente entre nós. Fomos descobrindo o que era isso, fomos aprendendo o que era essa vida. Me lembro a confusão mental que eu tinha entre essa dificuldade de harmonizar o fazer discípulos, o discipulado, com os grupos caseiros. Me lembro de uma conversa com o João Nelson lá no Seminário Maior, juntando os discípulos que já tinha naquela época e perguntando, como se faz? Oh, Senhor, como Deus é bom, que Ele tem paciência, seu amor paternal. Ele vai nos conduzindo de fé em fé e de glória em glória. Ele não desiste. Oh, Senhor, muito obrigado, Jesus. Começamos a nos voltar mais para fora, começamos a entender que não podia ser só para dentro, mas precisávamos, aleluia, ter uma clareza sobre evangelismo, sobre contatos, sobre igreja nas ruas, sobre multiplicação. E Deus foi começando a trazer isso, aleluia, para muitos de nós. Começamos a, aleluia, amar, começamos a querer, começamos a nos desesperar para começar a ver a obra do Senhor. Uma avaliação ainda nesse período bem séria, bem concreta, alguns problemas que víamos e alguns deles começava entre nós no próprio presbitério. Fomos constatando que havia uma falta de unidade, havia uma falta de cuidado entre nós, havia diferenças, éramos 7 presbíteros, 7 igrejas. Cada um conforme a sua imagem e a sua semelhança e a sua preferência. Digo isso sem nenhuma crítica. Mas houve um momento onde Deus nos levou a um profundo quebrantamento. Na sala da nossa casa, Marta e eu estávamos com todos os colegas e esposas. O teto tinha caído. Início de 96. Deus nos falou, o fundamento é bom, mas tem coisas que faltam. E ali todo o presbitério com as esposas no chão, se derramando em lágrimas por situações que tinham nos acontecido naquela época. Profundo desespero, fraqueza completa, pavor total, dizendo, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor foi trabalhando conosco. Começou a gerar uma diferença em nós. Quanto aos vínculos, víamos que havia muita mistura entre os grupos eram muito grandes, havia muitos vínculos nominais, ou seja, tinha o nome de estar em discipulado ou estar vinculado com alguém, mas como participava de outro grupo, em outro setor, acaba sendo um discípulo sem discipulador. Nem o líder, nem o discipulador cuidava dele. Havia falta de paternidade. Os grupos, como eu falei, eram muito grandes. Perdiam-se intimidade, perdia-se qualidade. Eram quase congregações. Faltava compromisso. Muitas vezes, com mais vistas a serviço das reuniões do que verdadeiramente ao serviço dos santos. E havia uma tendência de interpretar ao propósito eterno a sua própria perspectiva particular. Vou exemplificar. Se a minha tendência era palavra e ensino, eu tornava o grupo um grupo de ensino, um grupo de instrução, fazia um púlpito e ali ministrava a palavra de Deus. Se a minha tendência era comunhão, a tendência era terminar em pizza. Era relacionamento, conversa, bate-papo, e a reunião inteira era dirigida nessa direção. Se eu era discípulo do Asaf, era 10 violões e só louvor. Esquecia a instrução, brincadeira só, né? Esquecia a instrução, esquecia da comunhão, e o evangelismo muitas vezes passava ao largo. Interpretava conforme a minha tendência particular. Enchia a casa e achava que quanto mais gente tinha, 40, 50 pessoas, meu grupo era bom, grande, era um líder importante. Tinha muitas pessoas, mas quantos discípulos? Me lembro de um casal aqui entre nós, está presente, chorando. Um dia convocou o grupo era 40, 50 pessoas, e chamaram para estar perto deles. Acho que veio um ou dois que eram discípulos. Os outros não tinham compromisso. Não havia uma aliança. Não havia uma clareza. Não foram conquistados pelo propósito. Oh, Senhor. Mas Deus, por misericórdia, tem nos levado adiante. O terceiro mover, Deus foi nos trazendo nessa continuidade de avivamento, e mesmo falando dos problemas, porque não queremos ignorá-los e nem sermos levianos, não estamos criticando ou rejeitando esses períodos, porque foram períodos do Senhor, onde cada um de nós que vivíamos com toda a intensidade, o Senhor estava nos levando adiante. A partir de 97 por aí, 98 e depois para toda a igreja em 99, Deus nos levou a uma palavra chamada correção de foco. E eu quero te pedir para abrir em Marcos 8, para termos um exemplo. Não vai estar na tela, então você vai ter que abrir a Bíblia. Marcos 8 fala do entendimento claro para nós a respeito da correção de foco. Fala de um cego que foi curado pelo Senhor em duas etapas. E ele Jesus tomando o cego pela mão, porque de Bezaida lhe trouxeram um cego rogando que lhe tocasse. E o tomando pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva os olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, ponto vírgula, e tudo distinguia de modo perfeito. Havia um problema de visão. Havia uma miopia da nossa parte. Não enxergávamos tudo aquilo que Deus já tinha nos falado. Não é a tua vista que ficou ruim. É o Johnny que está mexendo contigo. Mas a nossa vista estava completamente embaralhada. Não havia clareza, não distinguíamos. Não é que o propósito não estava ali. O propósito já estava. Mas é nós que não enxergávamos corretamente. Deus fez uma operação de olhos para cada um de nós, curou a nossa miopia e continua cada dia corrigindo esse foco. Nós precisamos ficar completamente restabelecidos de modo a enxergar o seu propósito. A palavra mais correta, bíblica, vamos chamar assim, está em 1 Tessalonicenses 3, Versículo 10, onde Paulo diz, orando noite e dia com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar, essa palavra catartismos, corrigir as deficiências da vossa fé. É a mesma palavra de Efésios 4, 12, reto ordenamento dos santos, aperfeiçoamento dos santos. Deus tem corrigido o foco. Deus tem operado as suas maravilhas. A ótica celestial está distribuindo lentes de contato e óculos para cada um dos discípulos. Se você ainda não está enxergando com nitidez, dá um desfoco aí de novo. Se a tua visão ainda continua embaralhada em direção ao propósito, você precisa comprar colírio espiritual. Não está à venda aqui, nem na livraria. Não é isso que eu estou lançando. Você precisa, de joelho, pagar o preço, buscar o Senhor, se derramar da presença dEle, ir para a palavra, derramar teu coração diante dEle e diz, Deus, eu quero ver com clareza. Deus está me lembrando de um texto, não está na tela, Colossenses 4, a oração de Epáfras, ou Epáfras, orando pela igreja em Colosso, que se esforça sobremaneira, continuamente, Colossenses 4, 12, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos, para que vos conserveis plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Amados, revelação do Senhor, clareza de Deus, não se adquire por uma apostila, nem por um retiro, nem por fazer parte de um grupo de discipulado ou igreja na casa. Convicção, plenamente convictos, clareza, firmeza, radicalidade da palavra de Deus que te permite continuar caminhando, não te afastando nem para a direita nem para a esquerda, vem de uma vida na presença do Senhor. Vem de estar bem alicerçado no corpo de Cristo com outros homens e mulheres cujo coração tem uma só batida. Eu quero mais e mais de ti, Jesus. Vamos avançar um pouco mais ainda. Deus nos levou para uma clareza maior a respeito do propósito eterno de Deus. Não que o propósito não estava ali, sempre esteve, o alvo está claro, a nossa visão que estava desfocada. Mas Deus foi erguendo nossos olhos e a nossa cabeça para olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Santo, o Justo. E Ele nos levou a entendermos e sermos conquistados completamente, cada vez mais, não alguns de nós, mas toda a igreja, presbitério, liderança, discípulos, compreendendo que o propósito eterno não era um chavão, não era um slogan, não era uma apostila, mas era o palpitar do coração de Deus. Deus tem nos chamado para uma família. Significa unidade. Significa um só coração de conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo Jesus. Amém? Amém? Um só coração, totalmente rendido. Às vezes me perguntava por que outras pessoas que estavam ao meu redor naquela época, junto com Everton, junto com tantos irmãos, que hoje não estão mais. Vieram de outros grupos, mudaram geograficamente, mas não mudou o coração. Amados, não basta estar no nosso meio, não basta estar congregando aqui. Você precisa ter um só coração comprometido em conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo Jesus. Isso não é para um, isso não é para dois, isso não é para alguns, isso é para todos. Deus nos falou com clareza sobre semelhantes a Jesus. Ontem Erasmo nos ministrou sobre santidade, caráter. Ah, que tremendo. Há um caminho. Fazem mais de 20 anos que eu estou caminhando nesse caminho. As coisas que para trás ficam deixando e avanço para o alvo. Cada dia quero ser mais parecido com Jesus. Quando Erasmo abriu a palavra e começou a discorrer, e o meu coração se converteu inúmeras vezes, junto com Cláudio, com Jairo, com Fred, oh Senhor, com tantos outros irmãos, com Sammy, aleluia, com Thelminho, com Renan, vindo do Rio, Senhor Jesus, nós queremos ser semelhantes a Ti. Jovens com tantas tentações, tantas situações de conflito, mas o Senhor tinha conquistado o nosso compromisso de sermos e vivermos Cristo Jesus, o Senhor. Muitos filhos, nos fala de quantidade, nos fala da nossa responsabilidade de multiplicarmos a vida de Cristo Jesus. Aleluia, Pai. E para a glória de Deus, Pai, nos fala dessa finalidade com clareza, cada um de nós cooperarmos com Deus em convergir tudo em Cristo Jesus. Deus está me lembrando agora, Colossenses 4:16, nosso velho conhecido, nos fala a respeito da justa cooperação de cada parte. Pela juntas e ligamentos, em harmonia, cada membro, cada vida no corpo de Cristo bem ligado, bem vinculado no seu corpo, efetuando a justa cooperação de cada parte. Um coração de conhecer Cristo, um compromisso de viver Cristo, uma responsabilidade, um privilégio de multiplicar Cristo e um coração rendido em cooperar para convergir tudo para Ele. Ninguém pode ficar fora. Ninguém pode ficar à parte, ninguém pode ficar alienado ao seu propósito. O propósito eterno de Deus tem nome, aleluia. O propósito eterno de Deus tem nome e se chama Jesus. Tem sobrenome, se chama Cristo. O propósito eterno não é apostila, não é um estudo, não, é uma pessoa, é uma vida. Nós precisamos compreender que o seu propósito e a pessoa do seu filho tem que ser completamente a nossa visão e a nossa paixão. Outro dia, estudando esse texto de novo, de Atos 26, 15 a 19, você pode abrir na tua Bíblia, nos mostra, oh Senhor, Paulo fala a respeito do seu testemunho e ele diz, eu não fui desobediente à visão celestial. Ele fala isso para o rei Agripa. Ele diz, eu não fui desobediente à visão celestial. Anunciei primeiramente por Damasco, Jerusalém, por toda a região da Judéia, os gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. E algumas pessoas hoje em dia estão andando de modismo em modismo, de visão em visão, de prática de prática, de método de método. Hoje em dia há tantos Gs, G5, G12, G7. Oh, Senhor. Isso ou aquilo. Amados, eu quero dizer para ti que a visão é Cristo. Versículo 15, Paulo diz e responde e pergunta para Jesus, quem és tu, Senhor? Quem foi que apareceu para o Paulo? Não foi uma nova doutrina, não foi uma nova apostila, não foi um novo método, não foi um novo esquema, não foi uma prática ou um manual para multiplicação. Quem apareceu para Paulo foi a própria pessoa de Jesus. E Jesus respondeu, eu sou Jesus. E quando ele diz para rei Agripa de novo no versículo 19, eu não fui desobediente à visão celestial, é a pessoa de Jesus que ele não foi desobediente. Visão é Cristo. O compromisso da tua vida é com Cristo. Um dia, cada um de nós, preste bem atenção, cada um de nós não vamos comparecer diante do rei Agripa, esse já foi. Mas eu e você vamos comparecer diante do rei dos reis. E nós precisamos dizer para ele essas mesmas palavras de Paulo. Eu não fui desobediente à visão celestial. Tudo aquilo que és tu, Jesus, teu propósito, teu reino, tua glória, teu senhorio, a tua estratégia, tuas atitudes, teus recursos, tudo eu tomei posse e vivi integralmente pelo teu poder, pelo teu espírito que é a minha vida. Tu me justificaste e tu deste todas as condições para andar em santidade e eu me entreguei e me rendi completamente e cada dia obedeci o teu mandamento de ser cheio do espírito para chegar ao teu alvo. A pergunta que sempre bate na minha mente, no meu coração, e o meu pavor às vezes, que me acordo de noite, e cada vez que nós vamos estar com os discípulos dos discípulos dos discípulos dos discípulos, e cada um que vem pela porta é, será que eu e tu, e cada um nas diferentes dimensões e gerações, já fomos de fato conquistados por ele e pelo seu propósito? Já que George Whitefield repetiu 342 vezes uma mesma palavra, muitos de vocês já tiveram essa mesma pergunta, mas eu vou fazer uma ilustração. Estive com os discípulos de Gilberta Dalge em Canoas, sábado passado, um encontro tão precioso na casa deles, e Deus me lembrou daquilo que se fazia quando era guri, às vezes, muito ruim, né? Mas se dava um telefone. Sabe o que é um telefone? Claro que você nunca fez isso em alguém. Senhor, confesso o meu pecado, Senhor. Eu era muito ruim na minha adolescência. Mas Deus quer dar gentilmente um telefone na tua vida. Conquistados completamente por ele e para o seu propósito. Não há outra razão para vivermos. Quero recomendar esse livro que a Suzy está recomendando através do Oscar, Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Já amava esse homem, amo mais. Esse homem é um homem conquistado pelo propósito eterno de Deus. Eu e você precisamos investir toda a nossa vida para o seu propósito, e nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Erasmo ontem citou esse texto de Hebreus 2, versículo 1. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Nós precisamos tomar posse. Precisamos assegurar essa verdade. Mas essa verdade, de novo, não é um conceito, é uma pessoa. Nós precisamos nos apegar a Cristo. Atos 5, 28, tem uma ilustração quando os fariseus e o Sinédrio reclamou dos apóstolos: vocês têm enchido Jerusalém dessa doutrina. Uma vez Moacir salientou essa verdade. Mas a doutrina que eles tinham enchido Jerusalém, saturado, era a pessoa da vida de Cristo Jesus, fala nos versículos anteriores. Quando Erasmo nos ministrou ontem sobre justificação, santificação, Ismael sobre redenção e Páscoa, nós não estamos falando de teologias ou doutrinas. Nós estamos falando da revelação aplicada na tua vida. O ensino da palavra sendo encarnado no teu coração, te levando à mudança e transformação. Um compromisso completo da tua vida. Nós precisamos nos apegar com mais firmeza ainda à pessoa de Jesus. Aleluia. Vamos dar um intervalo. Só para a gente poder refrigerar um pouco. Mas queria te abençoar antes de você levantar. Rogério vai nos dar que horário voltamos. Senhor, guarda a mente e coração bem nesse ponto. Conquistados por ti. Senhor, que não seja uma geração conquistada. Que não seja uma liderança conquistada. Nem só os discipuladores conquistados. Mas cada um dos discípulos completamente rendido aos teus pés. Apaixonado por ti, Jesus. Isso é avivamento. Apaixonado pela tua vida, Jesus. Te amando mais do que amávamos ontem. Mais cheios do que ontem de ti. Mais a tua vida sendo expressada em nós do que ontem, Senhor. E amanhã mais ainda. Um compromisso mais radical ainda de cada um de nós, sem exceção. Desde o mais novinho que foi batizado nesse mês. Senhor Jesus, cada um dos amados agarrados, apegados à tua pessoa, Jesus. Para jamais nos desviar de ti, Senhor. Mas juntos, andamos para o alvo. Obrigado, Jesus. Aleluia. É dele que procede o clamor. Você, não sei, são 11 horas, 5 para as 11, 11:15, podemos voltar. Fique bem à vontade. Aleluia. Todo tesouro pertence a ti. E na tua soberania, tu decidiste colocar em vaso de barro. Para que tenhamos consciência de toda a fraqueza. Tenhamos experiência de toda a fragilidade em nós mesmos. Para que nossos olhos sejam postos continuamente só em ti. Por isso, Senhor, estendemos nossas mãos para que tu nos leve além, Senhor. Com firmeza nos apegamos em ti. Para que tu nos continue levando de fé em fé e de glória em glória. Na continuidade de toda a tua palavra, Senhor. Enchendo nosso coração com graça, Pai. Como é doce o teu amor por nós. Como enche nosso coração ser amado por ti. Como poderíamos ter outra atitude a não ser te amar de todo o coração. Quando tu nos envolve dessa forma. Te agradecemos, Jesus. Queria, antes de continuar, dar honra ao João Nelson como companheiro. Parte dessa preparação, todo o material, ele entrou às madrugadas preparando. Quando nós estivemos na Argentina e fomos para lá repartir com os irmãos, ele preparou e sou grato a Deus pelo dom de Deus para nós como presbitério, que é o João. Quero agradecer a vida do Johnny, que passou altas horas preparando todo esse material para que pudéssemos ser ajudados com audiovisual. Queria insistir para os irmãos que estão aqui, Maninho, Walter, vem mais para cá para vocês poderem enxergar. Nós vamos entrar em mais detalhes, Renê, Daniela, se quiserem. Vale a pena. Johnny fez um trabalho muito lindo aqui. Queria estimular vocês para pegarem a didática de Jesus audiovisual. Com misericórdia, Deus nos levou à correção de foco. E um dos versículos chaves que Deus nos levou foi Efésios 4, 11 e 12. Nosso velho conhecido. Onde ele fala que Deus deu à igreja, aleluia, Cristo deu à sua igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E isso já havia, mas ele ajustou o foco, ele colocou com vistas. Houve uma unidade, uma clareza, uma equipe juntos. Deixa eu bagunçar um pouco, queria chamar Rogério, Moacir, Erasmo, estava aqui. João Nelson, Ismael, Telmo está com as crianças? Tá. Aleluia. Telmo está ali? Aleluia. Chamar o Thelminho, querido. Deixa eu descer. Amém. Vou puxar o óleo também. Tá. Aleluia. Amados, eu quero testemunhar o privilégio, vem para cá, Erasmo, de pertencer a uma equipe de primeira. Ser guardado por esses homens, ser abençoado e caminhando só numa direção. Tinha separado uma foto que o Volney tirou de nós na chácara, junto com os diáconos, numa reunião que todos nós temos. E era para projetar ali, mas não deu certo. Mas todos nós estamos olhando com os olhos para a câmera, uma automática que o Volney tem. E me veio muito bem pensando com vistas. John Nelson insistia nisso, com vistas. Nós como equipe juntos precisamos caminhar numa só direção. Todos ter o mesmo coração, a mesma carga, a mesma clareza, o mesmo empenho, a mesma supervisão, a mesma direção do Senhor. Amados, fazermos isso com as esposas preciosas que Deus tem nos dado, com todos os diáconos, com toda a liderança dos discipuladores, isso é um privilégio. Não é mérito, é privilégio. E nós queremos louvar a Deus, que Deus nos levou para estarmos juntos com vistas. Amém?
Irmãos, Deus me fez lembrar um momento que ficou marcante na minha vida. Moisés e eu estávamos na porta do templo da Igreja Metodista ali na São Vicente. E era a última ocasião em que nós estávamos deixando aquele templo porque não podíamos mais ter reuniões lá. E naquele momento eu perguntei para Moisés: e agora? Para onde vamos e como vamos? Os irmãos que não sabem, foi lá que começou aquelas reuniões de segunda-feira. E aí, o Moisés disse: Erasmo, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Se na minha casa tiver um pão, metade desse pão é teu. Eu disse: Moisés, então a recíproca é verdadeira. Se na minha casa tiver um pão e tu não tens na tua casa, metade deste pão é teu. E daquele momento em diante começou um momento de fé, quando descemos aquela escadaria para este novo que Deus fez.
Aleluia. Aleluia. Somos frutos, cada um de nós, de pessoas que pagaram preço pelo Senhor e por nós. Temos uma responsabilidade da herança que temos recebido. Deus nos falou com vistas ao reordenamento dos santos, com vistas ao desempenho do serviço de todos os santos. Não é alguns, não é uma porcentagem. Meu espírito chega a ferver quando eu vejo isso. Deus quer o desempenho do serviço de todos os santos. É para isso que formamos equipe juntos, para que haja verdadeiramente a edificação do corpo de Cristo. Que privilégio temos nós de caminharmos com vistas, olhando atentamente nessa direção. Uma outra palavra que Deus nos deu foi Atos 20, 28. nunca é um esquema ou um método, mas sempre é um quebrantamento e transformação de vida. Deus nos deu Atos 20, 28, cada vez que estávamos juntos, né, Thelma? E continuamos. Deus vai nos falando a respeito de atendei por vós e por todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Pastor tem um problema, ele não consegue de olhar para as ovelhas. E a tendência do pastor é sempre atender pelas ovelhas. E muitas vezes esquecendo de atender por nós próprios, por nós mesmos, uns pelos outros. Mas nesse processo que Deus, por misericórdia, nos levou, nós vimos que algum dos problemas que havia era a falta de unidade, falta de cuidado. E Deus nos levou a nos arrependermos. Mudança clara de atitude. Abrir a vida. Confessarmos pecados. Confessarmos fraquezas, fragilidades. Abrimos situações que entre nós geravam às vezes discórdias ou dificuldades, mas que às vezes ficava, não, deixa assim. Não era mais deixa assim. Tinha que ser tratado. Naqueles dias Deus nos levou a estudarmos o pacto e continuamente voltamos para ele. Está no livreto 2, aquelas cláusulas de amor, de perdão, de transparência, de confidencialidade, de oração, de cuidado. E aquele pacto nós não só ministramos para os discípulos, mas nós ministramos entre nós. E fizemos a ceia juntos, o repartir do pão e do vinho, do carne e do sangue de Jesus. E falamos, temos um pacto, temos uma aliança. Banimos de nosso coração divisão, separação, afastamento. Só vamos nos afastar ou ir para outro lugar se o Senhor nos levar pelo seu Espírito. Temos uma aliança de coração juntos. E Deus tem nos levado nessa prática. Sempre vamos a cada 2 meses e meio, mais ou menos, em Osório, onde gentilmente, com tanto carinho, Mark Asha tem nos cedido. E ali nós temos uma semana juntos, com muito amor, muito carinho, muito serviço, e passamos manhã, tarde e noite juntos. E a primeira noite nós sempre atendemos por nós. Deixa eu contar um pequeno episódio. Naquele mês o Ismael era coordenador. E na segunda de noite coube ao João Nelson ser a pessoa assim trabalhada pelo Espírito Santo através dos seus companheiros queridos. Ferro com ferro se afia, diz Provérbios. Ele foi levado mudo como matadouro, ao matadouro como ovelha. E ele, Deus foi mexendo. Sexta-feira ou quinta, não me lembro que dia foi, chegou as esposas. E o Ismael, como coordenador, disse, quem Deus quer tratar entre nós? Porque a gente assim faz o costume de os casais entre nós, assim, então, o que Deus está querendo falar, por exemplo, para um de nós como casal, né? E aí todos nós falamos das coisas boas, falamos daquilo que Deus faz, opera, e também daquilo que precisa ser trabalhado. E o Ismael falou assim, que tal hoje fazer algo diferente? Vamos fazer um sorteio. A gente ficou olhando assim, né? Mas Ismael é um homem de Deus, muito sábio. Vamos fazer um sorteio para ver quem Deus vai separar para hoje, né, trabalhar e tratar um pouco mais. E aí ele pegou 6 papelzinhos, sorteou e tirou o nome do João Nelson. E eu pensei assim, Jesus, segunda, já tinha sido aquele tratamento carinhoso do Espírito Santo, agora de novo. E a Silei só aplaudindo, né? Porque quem ama, entrega. E a Silei vibrando com esse ajuste de Deus, né? E o João Nelson já estava pequenininho, ele disse, tá bem, o que é uma ferida para um leproso? O Ismael, com muita graça, coordenou tudo. No final, Ismael diz: eu preciso confessar um pecado. Como assim? Eu tenho que abrir meu coração. Sabe aqueles 6 papelzinhos? Todos tinham o nome do João Nelson escrito. Esse é o nosso Big Coordinator. Jesus. Nós contamos isso na Argentina e o Jorge e o Christian perguntaram para nós: expulsaram o Ismael do presbitério? Não. Só uma ilustração. Eu quero dizer para vocês que eu me sinto sempre extremamente honrado de poder estar junto com esses homens, de ser encorajado todos os dias, ajudado, corrigido, amparado, incentivado, para atender por nós, pelos filhos, pelas esposas, pelos discípulos. Falamos a verdade em amor. Deus nos continua falando a respeito de correção de foco e continuando sobre esse cuidado de olhar com vistas ao retordenamento e ao propósito eterno, a respeito de atendendo por nós. Deus nos falou muito forte de novo a respeito de Mateus 28, 18 a 20, como uma clareza maior ainda, mostrando que não tínhamos como ser outra coisa a não sermos e fazermos discípulos. Naquela época ainda parte da congregação era vinculada, parte da congregação estava debaixo de autoridade e cuidado. Havia muitos que não estavam vinculados, e sempre para nós parecia algo muito radical de todos estarem sendo discipulados e um compromisso de serem discípulos. Mas Atos 6, versículos 1, 2, 3 e 4 a 7, fala a respeito que crescendo o número dos discípulos, multiplicando o número dos discípulos. Versículo 12 fala que convocaram a comunidade dos discípulos. Versículo 7 de novo diz que crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos. O que que Deus nos falou? Se tu não tem discípulos, tu não tem nada. Eu costumo fazer assim: tu tenta pegar e escorrega por entre os dedos. Nós já vimos que crente, apenas frequentador, assistente a ir a um culto, assistir uma reunião, tu não consegue trabalhar com nada disto. Tu só pode moldar a imagem de Jesus em discípulos. E se tu não tem discípulos, tu não tem nada. E tu nunca pode ser mais radical do que o próprio Jesus, o mestre fazedor de discípulos. Jesus não disse: ide por toda a terra, todas as nações, fazei grupos caseiros, fazei adeptos ou convertidos, ou assistentes ou admiradores. Ele deu uma palavra radical: fazei discípulos. É um imperativo de Deus isso. Não é algo exagerado da nossa parte. E nós vimos que nós precisávamos pedir perdão para o Senhor e diligentemente, com vistas, ordenar todos os santos e desafiar a cada irmão a verdadeiramente ser um discípulo no Senhor. É uma ordem explícita do Senhor. Não existe nada de subjetivo ou vago. Ele é o nosso capitão. Ele é o nosso mestre, nosso Senhor. Em tempo de guerra, é situação de corte marcial se você desobedece às ordens de um superior dentro do militar. É assim, Paulo? Você desobedecendo uma ordem de um superior é corte marcial. Se isso vale para a hierarquia do mundo, eu pergunto: com que razão podemos nós desobedecer ao nosso general, que é Cristo, que nos deu uma ordem explícita? Sermos e fazermos discípulos. Eu não quero me arriscar de ir para a corte marcial. Eu prefiro obedecer.